Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Esse programa é uma parceria dos cursos de Serviço Social, Educador Social e Terceiro Setor. Hoje eu estou aqui com a Roseli e com a professora Jande e a gente vai falar sobre o tema masculinidade, uma discussão necessária. Boa tarde, professora Jande. Boa tarde, Roseli.
Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, professora Roseli. Boa tarde, vocês que estão aqui nos prestigiando. Sejam bem-vindos para discutirmos, dialogarmos sobre um tema de tamanha relevância social. Masculinidade, uma discussão necessária. Por que será que temos que ter essa discussão? Quais os impactos de não discutirmos sobre essa questão da masculinidade? E para tratar desse tema, trouxemos aqui hoje a professora Roseli Pascoalic, mestre, professora da Faculdade Evangélica Mackenzie, do curso de Medicina. Boa tarde, professora Roseli, seja bem-vinda.
Boa tarde, professora Jande. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela deferência. E o meu abraço especial a todos os professores nessa semana, né? 15 de outubro, dia do professor. Então, meu abraço a todos eles. E boas-vindas aí você que está nos ouvindo. Vamos ver se a gente consegue tratar dessa temática com a participação de vocês.
Professora Roseli, por que a masculinidade deve ser estabelecida como uma condição necessária?
Na verdade, Jande, eu verifico que as feministas, né, década de 90, anos 2000, elas trouxeram os estudos feministas, vamos dizer, lançaram luz, né, independente de terem conseguido tratar com direitos humanos das mulheres, participação na política, revisão na questão do mercado de trabalho, enfim, lançar à luz as dificuldades como até hoje as mulheres enfrentam, elas trouxeram também para o centro da discussão a questão da masculinidade ou das masculinidades, vamos dizer assim. Eu digo das masculinidades porque a masculinidade hegemônica, e eu já falo um pouquinho desse conceito, acaba por cobrir outras formas dos homens existirem, porque ela é prescritora de comportamentos. Então, é importante a gente pautar, porque existe aí um debaixo da coberta que ainda não está bem esclarecido sobre e que impacta tanto a vida de homens quanto a vida de mulheres. Essa é a razão da gente discutir esse tema. E, diga.
Não, pode falar, pode continuar.
Posso falar. Não, na verdade, eu queria iniciar, porque assim, eu falei duas coisas que eventualmente podem parecer um pouquinho difícil de ser compreendidas, porque quando a gente, esses estudos feministas cunharam a expressão gênero como algo como sendo próprio da mulher, gênero feminino, né? E gênero, na verdade, é uma construção, né? É uma construção social. Você precisa dessa categoria explicativa para poder você compreender pesquisas que vão dizer assim, a gente tem maior número de óbitos entre meninos, pessoas do sexo masculino, entre 14 e 24 anos de idade, óbitos por causa externa, do que meninas na mesma faixa etária. Se você for explicar isso com a dimensão biológica, por que que pessoas que têm pênis e não seios e vagina morrem mais do que outras? Não faz nenhum sentido, senão por seu comportamento. Comportamento, qual comportamento? Associado ao gênero masculino ou associado ao gênero feminino. Então, o gênero, ele é uma construção, a forma como essa pessoa vai na vida, como ela está na sociedade, como ela se movimenta e do que dela é cobrado, né? E quando a gente fala em masculino, a gente vê, lê e sabe, né, que existe uma masculinidade hegemônica, ou seja, aquela que domina as outras masculinidades, sendo prescritiva de comportamentos. Homens, como é que eles... Como eles aprenderam a ser homens? Como é que eles, nas últimas gerações, né, eles têm assumido esse papel? Normalmente, a eles foi atribuído o papel de proteção, o papel de provisão e o papel de procriação, basicamente. Né? Aos homens coube essa função. Né? E se você... fizer uma pesquisa ampla, como várias já foram feitas, estudos, inúmeros estudos por aí, vão indicar da seguinte maneira, o que para você é ser homem, se você pergunta, vão indicar que para mim é ser bem sucedido profissionalmente. Então, atribui ainda o papel de provisão, de sucesso. Ou se não se comportar de modo que pareça com mulher. Ou seja, o homem não pode se comportar de modo que pareça com mulher. Essa foi aprendida. Por quê? Porque a mulher, na nossa sociedade, ela é diminuída na sua força e na sua expressão. Então, parecer-se com mulher não é uma coisa muito positiva nesse sentido. Também, o que é ser homem? Ser homem é ser fisicamente forte, fisicamente potente, capaz. Então, quem não é fisicamente forte ou fisicamente potente não está dentro desse padrão de masculinidade. Será que isso é um problema? Né? É um ponto para ser... Também, outro padrão que foi aprendido, ser responsável pelo sustento financeiro da família, da esposa, dos filhos, etc. E uma outra questão que está dentro desse conceito de masculinidade hegemônica, não expressar suas emoções, que talvez esse seja um aspecto bastante, eu diria, bastante de maior dificuldade para os homens, né? Não poder expressar suas emoções. Quando eu falo expressar suas emoções, eu não estou falando de chorar, de poder chorar ou não poder chorar em público, que é normalmente o que as pessoas reportam. Ah, homem não pode chorar. Não é só isso. Se fosse só isso, estaria bom. Mas eu digo expressar suas emoções, é expressar uma preocupação com a esposa, com o pai, com o filho, expressar o seu medo, principalmente, expressar a sua angústia, falar das suas dificuldades. Então, homens não podem esse nível de expressão, né? Eles não têm um espaço de fala. Eu estou falando de um comportamento que é dificultado dos homens terem, eles não se sentem à vontade nesse percurso. Também, dentro dessa masculinidade que eu estou me referindo, entra aí, eles devem dar em cima de qualquer mulher ou sempre que possível. Então, sem um comedimento. Do homem é cobrado um comportamento sexual agressivo, né? Que vá para cima das mulheres, etc., independente daquilo que ele mesmo está sentindo. Porque se ele não for, ele pode ser, vamos dizer, chacoteado. Né? Então, vejam, eu estou dizendo que essa masculinidade ela é praticamente inalcançável para a maioria dos homens. Né? Que não deixam de ser homens. Então, eles estão entre uma masculinidade hegemônica que está dominando, que domina, que os domina, que prescreve o comportamento deles, que faz com que eles fiquem inibidos ou com dificuldades, faz com que eles não se sintam à vontade para transitar nos vários ambientes e eles, ao mesmo tempo, não conseguem alcançar. Né? Então, nem todo homem é um homem de sucesso, nem todo homem tem o último carro da moda, nem todo homem consegue todas as mulheres para poder namorar, nem todo homem tem a força física, nem todo homem é desse jeito que eles aprendem a ser, na verdade. Né?
Posso fazer uma pergunta?
Por favor.
Então, essa construção da masculinidade hegemônica poderia ser um dos fatores do alto índice de violência contra a mulher? Uma expressão? Maior...
Não tenha dúvida disso, professora, não tenha dúvida disso. Quanto maior a dificuldade da expressão das suas emoções, quanto menor o trânsito com a sua fala, com a sua forma de pensar, quanto mais dificuldade em desarmar esses pensários, essas preocupações, maior o ímpeto da violência, né? Hoje a gente vai chegar lá, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de violência, mas assim, a forma como o homem foi criado, vamos ver os cenários, ok? Vamos pensar nos cenários dessa formulação dessa masculinidade. Se a gente pensar na escola, né, numa socialização secundária, num processo em que ele saiu da família a gente fala já. Mas se a gente pensar na escola, professora, vejam aí, como é que é a higiene dos meninos se comparar à higiene das meninas? Outra pergunta, se você está numa creche, ou numa instituição, um centro de atenção a crianças menores, né? Você vai fazer uma troca de fralda, você prioriza atender as meninas ou os meninos? Muitos vão falar para mim assim, mas isso não tem nenhuma diferença. Eu vou lhe dizer, tem. Estudos demonstram que até as cuidadoras deixam os meninos, retardam um pouquinho mais a troca das fraldas ou a higienização dessas crianças. Você vai numa escola, você olha para um menino que está sujinho e dá uma risadinha e fala, isso é coisa de menino. Em relação à menina, você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas esse comportamento não é esperado dessa menina. Em relação, por exemplo, letra bonita no caderno, existem meninos que têm vergonha, professora, de mostrar a sua letra bonita no caderno. Têm vergonha de apresentar trabalhos bem organizados, bem asseados, para não serem confundidos com mulherzinha. Percebe? Como é que essa construção... Então, eles vão tendo que se embrutecer, independente daquilo que eles querem. Porque o reforço que vem do ambiente externo é um reforço que os afasta do asseio, do acabamento, os afasta dessa expressão mais delicada, né, das coisas, dos cuidados com a vida. Né? A questão da competição dentro da escola. Aquele que não é o mais competitivo, o que joga futebol, aquele que não é aquele que fala alto, ou não tem fisicamente a força mais forte, normalmente ele é afastado. Então, ele não é reconhecido como homem. O homem é aquele que está lá jogando bola, marcou 3 gols, caiu, nem se importou com machucado, etc. Né? Então, o que acontece com esses meninos, com essas pessoas que estão nessa escola? O que, que eles estão aprendendo? O que é ser homem nessa dimensão de distanciamento da afetividade? Né? Das possibilidades de cuidado. Se a gente pensar a questão da família, né? A escola é um cenário esse que eu falei para vocês, o cenário família. Como é que é a questão dos brinquedos, né? Normalmente? Atualmente a gente teve uma discussão, tem tido uma discussão bastante importante para ver se a gente precisa mesmo deixar super-homens na mão das crianças masculinas e bonecas frágeis na mão das crianças femininas, armas e objetos pontiagudos e carros de corrida na mão de um ou de outro. Entende? O que é reforçado dentro da família? Né? Então, essa é uma outra pergunta. Quer dizer, como ele se vê? Ele se vê dentro de um carro veloz, ele se vê como um super-herói e ele se vê portando uma arma na mão. Esse comportamento, essa dimensão que ela é reforçada para essa criança. Né? Você já imaginou um menino trocando a fralda ou a roupa de uma boneca? Agora, esse menino, depois de 20 anos, vai precisar trocar a roupa e a fralda da filha dele ou do filho dele. Ele vai ter essa facilidade? Ele teve essa possibilidade não com bonecas, ainda que ele não tenha tido o ímpeto de ir lá trocar uma fralda, se tivesse ido, não foi inibido. Ao não ser inibido, ele se sente apto a trocar uma fralda, a trocar uma roupa de uma criança, ou seja, se aproximar com essa dimensão do cuidado, né? Se aproximar com essa dimensão do cuidado. Então, quando eles, na família, ou quando criança, eles vão sendo treinados para essa postura em relação à vida, tá certo? Então, veja uma coisa, quando você vai cuidar do seu filho, o homem, né? Você tem que se preocupar, se você assume efetivamente essa paternidade e você está à frente do cuidado com seu filho, se você vai sair de casa com a criança, você tem que pensar se vai chover, você tem que levar um agasalho, quanto tempo você vai demorar, se tem comida, se tem que levar remédio, você tem que fazer um planejamento desse movimento. Se você faz esse planejamento, esse movimento de cuidado, é muito possível que você faça o mesmo movimento com a sua vida. Então, na medida em que você se aproxima do cuidar, você se aproxima do cuidado consigo também, né? Que é um outro ponto crucial na questão do homem, né? Tabagismo, etilismo, má alimentação, dificuldade de seguir tratamentos médicos, dificuldade de ir para as consultas, né? E vamos dizer, atribuir ou colocar a responsabilidade para a mulher, né? Nos vários aspectos da vida. Então, aqui, quando a gente fala esses cuidados, o não bem distribuído, eu quero dizer o seguinte, numa casa, normalmente, numa família, ou na sociedade em geral, você vê assim, olha, vamos trabalhar para orientar o adolescente para evitar gravidez que não seja planejada. É muito raro você ver o menino ser incluído nessa discussão. Normalmente se atribui à menina. Engravidou, fala, nossa, mas você não usou, não fez nada? O que você fez que você não tomou a pílula, não tomou um cuidado? Não se fala do rapaz nessa dimensão. Mesmo num casamento, é atribuída à mulher a responsabilidade sobre planejar a prole. Dentro de um casamento, é atribuída a responsabilidade para a mulher para cuidar no próximo, quando a criança adoece. A mulher é que deve cuidar da sogra adoecida, do sogro adoecido, da mãe adoecida, do pai adoecido. Então, toda a dimensão de cuidado, de afeto, de carinho, atribuído à mulher. O homem se afasta desse aspecto. Então, há ou não há necessidade de fazer uma discussão sobre a masculinidade? Porque em que medida isso impacta na vida da sociedade? Estudos apontam, professora, que quando um homem ele tem essa dimensão, ele participa ativamente da vida, da criação dos filhos, ativamente na divisão de tarefas de casa, ativamente, ele influencia positivamente a saúde de todos. Aumenta o índice de vacinação, diminui os índices de mortalidade, aumenta a busca da esposa para fazer os seus... A prevenção de câncer de colo, câncer de mama. Então, homens, eles, quando bem situados, bem orientados, eles agem positivamente, influenciam positivamente na vida das famílias, na vida das mulheres, na vida dos seus filhos. E o contrário é verdadeiro. E o contrário é verdadeiro. Homens que se afastam dessa dimensão, por exemplo, nós estamos vendo crescer novamente, já devia ter acabado com isso, mas a sífilis está voltando com muita força. E a sífilis é uma patologia, uma infecção facilmente tratável. Não é tranquilo, porque a gente tem que tomar uma injeção intramuscular muito dolorida, mas de qualquer maneira, com 3 doses, uma prescrição muito tranquila que tem numa unidade básica de saúde, custo zero, você consegue eliminar. E a gente não consegue eliminar por quê? Porque o parceiro não volta para tratar. né? Ele não tem. É, da mesma maneira que a gente vai ver que a população de rua, ela é eminentemente masculina. A população carcerária, 95% da população carcerária é uma população masculina, né? A gente vai ver que 83%, só para a gente ter uma ideia, de acidentes de causas externas por homicídio e por acidente de trânsito, 83%. A vítima é do sexo masculino. Então, vejam, quando a gente tem um homem que não está se vinculando a esses cuidados, como é que a gente tem um impacto na nossa sociedade, né? Os homens, eles vivem, professora, 7 anos menos que as mulheres. Os homens, eles se suicidam quase 4 vezes mais que as mulheres. Olha esses números. Um homem que sofreu algum tipo de abuso, especialmente abuso sexual, ele demora, em média, até 20 anos para contar isso. Olha o sofrimento dessa criatura. 17% dos homens, população em geral, tem algum envolvimento com abuso de drogas e uso de álcool. Alcoolismo. Então, a gente está falando de uma situação que causa um sofrimento, eles têm muito mais amarras do que facilidade em trabalhar isso. 30% dos homens sofrem de ejaculação precoce ou de algum distúrbio de ereção. E a gente não tem essa mesma tranquilidade para falar desse assunto que as mulheres encontram nas políticas, nos apoios, nos grupos, né? Vejam, 3 em cada 10 homens, e essa é uma pesquisa que está dentro de um filme, de um documentário chamado Silêncio dos Homens, que eu indico para todo mundo assistir, se puder colocar aí depois do pessoal... Papo de Homem, eles fizeram esse documentário, e esse documentário indica que 3 em cada 10 homens não possuem o hábito de conversar com família, com pai, com mãe, sobre os seus medos, as suas dificuldades, e assim por diante, né? E essa amarra, voltando aqui para a questão da sua pergunta inicial, professora Jande, essa amarra é que vai levar a essa situação de violência, sabe? Crimes de honra, feminicídios, né? A gente tem, no ano de 2019, nós tivemos mais de 1.300 crimes contra as mulheres pelo fato delas serem mulheres, né? Ou seja, uma a cada 7 horas é um número gritante. Sim. E que a gente não pode mais conviver com eles. E o trabalho... não é outro, senão justamente, enfim, acolher esses homens, ressignificar essa masculinidade e abrir um espaço de fala entre eles, abrir um espaço de trabalho dessas emoções, dessas circunstâncias, para que eles possam mudar esse padrão, sair da prescrição dessa masculinidade hegemônica e, com isso, vamos dizer, harmonizar as relações, não só em casa, mas, sobretudo, na sociedade.
É bem interessante esses dados que você traz e pensar assim, quando eu penso no curso de educador social, né, o educador social, ele lida com famílias, ele lida em contextos de territoriais, com grupos de pessoas, e esse é um conhecimento, né? Pensar sobre essa masculinidade hegemônica é um dos aspectos fundamentais à prática educativa do educador social.
Eu diria também, essencial, digo, mas também...
Mas também a gente tem que pensar essa questão da masculinidade, né? Abrir os espaços, pensar isso a nível de educação, de socioeducação mesmo, porque pelos dados que você nos apresenta, a construção e a manutenção dessa masculinidade hegemônica, ela se dá por via das relações sociais, né? Então, homem e mulher que reforçam todos esses estereótipos, e isso tem uma intencionalidade, mesmo que ela não seja consciente. Isso sustenta um padrão de consumo, isso sustenta padrões políticos, sustenta a violência, né?
Porque o mercado pornográfico, mercado de bebidas... Mercado, o padrão político, né? Vamos dizer.
Exatamente. Que, né? Então, discutir sobre isso se faz muito necessário. E, recentemente, eu vivi uma situação análoga ao que você falou. Eu fui comprar um presente que era aniversário da minha neta e eu estava atrás de comprar um Lego. Um Lego, porque ela queria um Lego. Eu cheguei lá, falei, eu preciso de um Lego para uma menina que vai fazer 7 anos. Aí a vendedora veio me mostrar um monte de Lego, que era panelinha, fogãozinho. Eu falei, não, eu não quero isso, eu quero Lego de menino. Eu quero Lego de robô, de isso. Ela ficou me olhando, estupefata. E tinha um rapaz mais atrás, me olhando, admirado, porque eu cheguei com essa questão. Então, isso... a educação, ela se dá na escola formal, mas ela... Esses padrões de comportamentos estereótipos que fundamentam e estruturam as nossas realidades, elas se reforçam no cotidiano.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E essa, parabéns pela sua atitude aí com relação a esse presente. Mas a moça deve ter ficado assustada, ou pelo menos deu risada da sua atitude. Mas eu queria citar aqui, para a gente concluir, a importância do educador social. E agora eu quero fazer um recorte aqui, me perdoem as mulheres, mas agora eu vou falar com os rapazes, educadores, homens, que é necessário formar grupos, abrir espaço de fala com metodologia adequada. Existem várias metodologias aí, principalmente já testadas e aprovadas, grupos de homens, para que eles possam distensionar, para que eles possam se expressar, ter um local para falar de igual a sua emoção, o seu medo, a sua aflição, a sua impossibilidade precisa sair de dentro dele, ele precisa ser ajudado. E os grupos têm se mostrado muito efetivos, muito eficazes. Então, havendo possibilidade da construção de grupos de homens, você, educador social, havendo essa possibilidade no seu município, dentro do seu trabalho, procure instituir, vai ajudar muito as famílias, não só o homem, vai ajudar muito as famílias.
Isso mesmo. Professora Roseli, temos pois um não. minutinho para fecharmos. Gostaria que a senhora finalizasse.
Bem, eu gostaria de dizer que a gente não aguenta mais ficar discutindo aqui a importância da voz da mulher, a importância do Dia da Mulher, como se os homens estivessem em lado oposto, né? Eu gostaria de dizer que não estamos em lados opostos, os homens e mulheres... nessa discussão estão justamente na mesmo nível, na mesma situação. O barco está na mesma água, nós estamos navegando numa sociedade que ela sim está muito agressiva para conosco. Nós não precisamos produzir agressividade dentro das nossas casas, nós precisamos harmonizar nosso ambiente, nós não precisamos mais polarizar time da mulher contra o time do homem. Guerra dos sexos, que foi tão pautado na televisão há não sei quanto tempo atrás, muito ao contrário. A gente precisa justamente harmonizar, conciliar e abrir espaço para quem, não a mulher, se masculinize no sentido agressividade, para que ela possa manter a redondidade e o homem possa expressar toda a sua delicadeza, o homem possa expressar toda a sua arte, o homem possa expressar todo o seu amor e o seu pensamento coletivo, que está faltando tanto na nossa sociedade. Então, essa seria a mensagem que eu deixaria para cá.
Muito bem. A Consuelo Turim está falando aqui, a sociedade impõe padrões absolutos e não é por aí que caminham as coisas, os acontecimentos. Reconstruir a alma masculina sem medo e sem dor. Isso mesmo, Consuelo. Então, a gente agradece a participação da Consuelo. Eu acho que o pessoal hoje ainda está de feriado, pouca gente entrou aqui, mas depois eles vão fazer algumas perguntas, né, curtindo. Se eles tiverem alguma pergunta depois, eu passo para a professora.
Por favor. Né?
Isso é muito importante que a professora Roseli falou, de ressignificar as emoções e os sentimentos. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. É? Então, assim, trazer a poesia, se utilizar dos recursos fílmicos, poéticos, para estar sensibilizando as populações masculinas e femininas, né? Isso é muito importante, porque quem cria os filhos, homens e mulheres, são as mulheres, né? Que em sua grande maioria são abandonadas pelos homens. Né, isso é histórico no Brasil. Então, sim, por que será que isso se reproduz, né? Assim, então vamos pensar, repensar, questionar. Não existe um modelo certo ou errado. Existe que nós temos que reconstruir uma nova humanidade a partir de laços mais afetivos, fraternos, solidários, amorosos, por que não? Né? Então temos que repensar as nossas práticas emocionais urgentemente, porque senão nós iremos acabar feitos dinossauro. Olha o que eu estou dizendo, hein? Eu não sou profeta, mas iremos acabar. A Consuelo está dizendo um papo muito bacana, meninas lindas. Oh, obrigada pelos lindas. Totalmente. Tá bom. Então, eu deixo um abraço aqui a todos, agradeço a participação da Consuelo e aos que irão participar posteriormente. Muito obrigada, professora Roseli, que nos acolheu com a nossa solicitação, certo?
Ok, e, obrigada.
Depois eu deixo a referência dos filmes que ela indicou aí. Uma boa tarde e um excelente resto de semana, né? Porque nós estamos meio perdidos durante aí os tempos de feriado. Um abraço, até mais.
Tchau, tchau, obrigado.